Projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 6. Creme de menta. Encontraram-se horas mais tarde no café. Através da porta giratória, Gerald penetrou na sala vasta e alta, onde se distinguiam caras e crânios entre a névoa de fumo, refletidos mais confusamente e repetidos até o infinito nos espelhos enormes das paredes. De tal forma que se tinha a impressão de entrar em um mundo vago e obscuro de espectros que sussurrassem no meio da atmosfera azulada pelo tabaco. Havia, contudo, a pelúcia vermelha das cadeiras para dar realidade a essa ilusão dos sentidos. Gerald seguiu na sua maneira lenta de andar, sempre observador, junto das mesas e das pessoas, cujos rostos obscurecidos se erguiam à sua passagem. Parecia-lhe que mergulhavam em um elemento estranho, numa região desconhecida e nebulosa, na companhia de almas libertinas. Sentia-se contente, divertido. Olhava para além da neblina, as faces iluminadas fantasticamente por uma luz que se esbatia, daqueles consumidores curvados sobre os copos. Depois viu Birkin, que se levantava e lhe fazia sinal. Na mesa de Birkin estava uma jovem de cabelos escuros, soltos, macios, cortados como os das artistas. Tombavam lisos e fartos, dando-lhe o ar de uma princesa egípcia. Era pequenina e delicada, tinha olhos grandes, sombrios, hostis, e a pele apresentava um colorido quente. Dir-se-ia quase bela na sua fragilidade, e ao mesmo tempo sentia-se-lhe certa rudeza de espírito, o que, não deixando de ser atraente, logo despertou um clarão de interesse nos olhos de Gerald. Rupert Birkin, que parecia mudo, alheio, ausente, apresentou-a com o nome de Miss Darrington. A moça estendeu a mão num movimento brusco e involuntário, olhando durante todo o tempo para Gerald, com um espanto sincero, não disfarçado. Quando se sentou, tinha ela as faces em brasa. O garçom aproximou-se. Gerald relanceou a vista pelos copos dos outros dois. Birkin bebia qualquer coisa esverdeada e Miss Darrington tinha diante de si um cálice onde não estava senão uma gotazinha de licor. Não quer tomar mais nada? Conhaque, disse ela, sorvendo a derradeira gota e afastando o cálice. O garçom desapareceu. Ele não sabe que eu já voltei, continuou a jovem, dirigindo-se a Birkin. Vai ficar horrorizado quando me vir aqui. Trocava, em geral, os R's por U, dando a impressão de uma criança ao falar, simultaneamente afetada e séria nas suas maneiras. A voz era baça, sem relevo. Onde está ele neste momento? Inquiriu Rupert. Está expondo em casa de Lady Snellgrove. Warren acompanha. Houve uma pausa na conversa. Muito bem, começou Birkin com um ar indiferente e protetor. Então, o que tenciona fazer agora? A jovem calara-se amuada. Aquela pergunta irritava. Não tenho projeto algum, disse por fim. Amanhã procurarei um pintor que me queira para modelo. Em quem pensa? Bentley, em primeiro lugar, mas parece-me que está danado comigo por lhe haver fugido da outra vez. No tempo da Madonna? Sim, aliás, se não precisar de mim, tenho a certeza de encontrar trabalho em casa de Carmarthen. Carmarthen? Lorde Carmarthen, dedica-se à fotografia. Ombros nus, gaze. Claro, mas é uma pessoa decente. Calaram-se outra vez. E o que vai fazer de Julius? Perguntou Rupert. Nada, asseverou Miss Darrington. Ignorar a sua existência. Rompeu definitivamente com ele? Ela virou o rosto de mau humor e não respondeu à pergunta. Aproximou-se da mesa outro rapaz, muito apressado. Olá, Birkin! Olá, bichana! Quando voltou? Foi dizendo o desconhecido ainda ofegante. Hoje mesmo! Halliday já sabe? Ignoro, nem me interessa saber. O vento sopra sempre do mesmo quadrante, não é isso? Incomoda-o se eu tomar lugar nesta mesa? Estou conversando com Upert. Importa-se? Replicou a jovem tranquilamente, embora em tom suplicante como uma criança. Confissão plenária. Isso alivia a consciência, hein? Exclamou o recém-vindo. Então passem bem. E, lançando um olhar rápido a Birkin e a Gerald, o rapaz afastou-se, fazendo girar na pressa as abas do paletó. Durante todo o tempo, Gerald Krish conservou-se perfeitamente na sombra. Contudo, sentia que a moça já sentira o influxo da sua presença. Ele, entretanto, esperava, ouvia o que os outros diziam e esforçava-se por decifrar aqueles fragmentos de conversa. Fica na sua casa? Perguntou Miss Darrington ao inspetor. Por 3 dias, e você? Não sei ainda. É possível que vá à casa de Berta. Houve novo silêncio. De repente, a jovem voltou-se para Gerald e perguntou-lhe em tom convencional, delicado, como quem reconhece a inferioridade da sua posição social, embora assuma certa intimidade de camaradagem com o homem a quem se dirige. Conhece bem a cidade? Não é fácil responder. Tenho vindo a Londres muitas vezes, mas nunca tinha entrado aqui. Não é então artista? Inquiriu ela de uma maneira que o classificava, evidentemente, de estranho ao grupo. Não sou, confirmou o outro. É soldado, explorador, um Napoleão da indústria, interveio Birkin, exigindo assim as credenciais de Gerald junto à boemia. Soldado? Repetiu a moça, cheia de curiosidade, mas aparentando indiferença. Agora não. Há muitos anos que deixei o serviço. Esteve na última guerra, explicou Birkin. Ah, esteve? E depois foi explorar o Amazonas, continuou Rupert. Presentemente, diretor de minas de carvão. A mulher afirmou-se em Gerald com admiração, enquanto ele ria ao ver-se descrito assim. Sentia-se orgulhoso, estuante de força máscula. Os olhos vivos e azuis iluminaram-se de prazer e o rosto corado daquele homem de cabelos louros e finos animou-se de maior vigor. Miss Darrington sentia-se interessada, perguntou-lhe. Quanto tempo se demora? 1 ou 2 dias, não tenho nada que me chame com urgência. Continuou a observá-lo com aquele olhar envolvente que para ele se tornava já tão curioso e excitante. Gerald, por seu lado, tinha a vaidosa consciência de si próprio, do seu poder de sedução. Estava cheio de vida, capaz de desferir ondas magnéticas. Não se eximia à ideia de que os olhos dela, escuros e ardentes, o perscrutavam naquele momento. E como era belo o olhar de Miss Darrington, amplo, sombrio, envolvendo a Gerald, dos pés à cabeça. Parecia flutuar aí uma película solta de infortúnio e melancolia, espécie de mancha de óleo à tona d'água. No salão fazia um calor intenso e ela havia tirado chapéu. A blusa, simples e folgada, apertava-lhe em volta do pescoço com um elástico. Era feita de bom crepe da China, amarelo claro, e descaía-lhe em pregas suaves ao longo do pescoço esguio e dos punhos delicados. O aspecto daquela mulher resultava natural e perfeito, na verdade cheia de beleza, devido à regularidade dos contornos. A maciez dos cabelos que caíam lisos em volta da cabeça, as feições corretas, miúdas e suaves, ao modelado egípcio do corpo, ao pescoço delgado e à blusa, sóbria, de cor tão agradável, que lhe descia dos ombros esbeltos. Estava agora silenciosa, quase apagada no seu jeito reservado e vigilante. A Gerald, ela parecia atraente. Sentia possuir sobre ela um poder ao mesmo tempo terrível e estimulante. E isso provocava-lhe certa ternura instintiva, vizinha da crueldade. Era uma vítima nata. Ele a tinha nas mãos e seria generoso. Passava-lhe dos membros túrgidos uma corrente elétrica de volúpia ardente. Podia, com a violência da descarga, aniquilar por completo aquela mulher. Ela, porém, ainda fora do alcance, começava já a abandonar-se-lhe. Foram falando de banalidades. De repente, Birkin disse: "Lá está o Julius." E soergueu-se na cadeira, inclinando-se para o recém-chegado. Miss Darrington, num gesto de curiosidade e malícia, olhou por cima do ombro sem sequer mover o corpo. Gerald admirou-lhe a cabeleira negra e abundante, que oscilava em torno das orelhas. Percebeu que a moça olhava com o maior interesse o homem que havia chegado, e por isso olhou também. Tratava-se de um rapaz magro e pálido, de cabelos louros e compridos, aparecendo por sob o chapéu. Caminhava desajeitado e mostrava na face um sorriso insípido, se bem que ingênuo e afetuoso. Aproximou-se de Birkin, impaciente por cumprimentá-lo. Só quando já estava muito perto é que ele reparou na presença de Miss Darrington. Recuou, empalideceu ainda mais e disse em voz alta e esganiçada: "Bichana, o que está fazendo aqui?" Todos no café levantaram a cabeça, como os animais quando ouvem um grito. Halliday ficou imóvel e um risinho quase imbecil perpassou-lhe vagamente nos lábios. Ela tinha se limitado a observá-lo com um olhar sombrio, no qual se notava uma confissão de impotência e, ao mesmo tempo, o insondável inferno da sua sujeição. Sentia-se prisioneira. "Por que voltou?" insistiu Halliday com a mesma voz histérica e penetrante. "Eu lhe disse que não viesse!" Ela não respondeu, limitando-se a olhá-lo fixamente, demoradamente, enquanto ele recuava para a mesa próxima, como que em busca de um refúgio. "Você bem sabe como desejava que ela regressasse. Venha para aqui e sente-se", ordenou Birkin. "Não, eu não queria que ela voltasse e até lhe disse que não o fizesse. Bichana, por que fez isso?" "Claro que não foi por sua causa", declarou ela, em tom de profundo ressentimento.
"Mas qual foi o motivo, afinal de contas?" insistiu Halliday, cuja voz era cada vez mais estridente.
"Ela vem sempre que quiser", atalhou Birkin. "Venha sentar-se aqui."
"Não quero ficar onde Bichana está."
"Não vou fazer-lhe mal algum. Não precisa ter medo", disse ela secamente, quase protetora. Halliday chegou-se para a mesa e sentou-se, pondo a mão no peito e exclamando:
"Ah, isso não me faz diferença. Bichana, eu não queria que você agisse assim. O que foi que aconteceu?"
"Nada que lhe interesse saber", redarguiu Miss Darrington.
"Não existe outra resposta?" replicou ele em altos brados.
Então ela voltou-se por completo para Gerald Crich, cujos olhos cintilavam, sutilmente divertido. "Não teve muito medo das suas aventuras em meio aos selvagens?" perguntou na sua maneira infantil e pausada de falar.
"Não, nunca tive. São inofensivos em regra. Ainda não despertaram para a vida. Não se pode realmente ter medo deles. Sabemos a forma de os conduzir."
"Verdade? Não são muito ferozes?"
"Não. Aliás, não há muitas criaturas ferozes. Não há tantos seres assim, sejam homens ou animais, que ofereçam realmente perigo."
"Exceto quando agrupados", atalhou Rupert.
Engraçado, volveu ela. Julgava que os selvagens fossem muito perigosos, que nos tirassem a vida antes que a gente pudesse escapar. Julgava? E Gerald começou a rir. É dar-lhes importância demais. Não passam de gente como nós. E uma vez conhecidos, não despertam grande interesse. Então não é preciso muita boa távoa para ser explorador? Não, é mais uma questão de aguentar fadiga e privações. E nunca teve medo? Nunca tive medo em toda a minha vida. Ou melhor, tenho medo sim de certas coisas. Ser fechado à chave em qualquer lugar, ser amarrado. Ficaria aterrorizado se me ligassem os pés e as mãos. Miss Darrington fixou-o com os seus olhos negros, firmemente, longamente. Ele sentiu-se estimulado, mas o espírito conservou-se calmo. Era delicioso ficar ali sentindo como aquela mulher lhe trazia a alma à superfície, arrancando-a da mais íntima e profunda substância do seu ser. Ela desejava conhecê-lo, e aquele olhar sombrio o penetrava todo. Não havia dúvida de que a estava atraindo, que o destino a enviava para que suas vidas se cruzassem. Precisava conhecê-la a fundo, analisá-la. Tal ideia despertava em Gerald uma exultação estranha. Compreendia que não tardaria muito em tê-la em suas mãos, para a dominar inteiramente. Dir-se-ia uma escrava, a contemplá-lo tão absorta e tão estranha. Não se interessara pelo que ele dissera, mas pelo que o homem lhe revelava de si mesmo. Desejava os seus segredos e a experiência da sua masculinidade. O rosto de Gerald iluminou-se de um sorriso involuntário, misterioso, repleto de esplendor e de vida. Permaneceu com os cotovelos fincados na mesa e as mãos queimadas de sol, semelhantes a duas garras, embora atraentes e belas, continuaram estendidas para a vítima. Fascinavam-na. Ela bem o sabia e saboreava a sua própria fascinação. Outros homens chegaram para falar a Birkin ou a Halliday. Gerald, em voz baixa, disse à moça. De onde é que voltou? Do campo, respondeu ela bem baixinho, mas distintamente. Tornara-se muito séria e relanceava continuamente os olhos para Halliday. Depois, uma chama sombria apareceu neles. O homem tristonho tinha-se afastado de Bichana. No fundo, notava-se que a temia. Nos instantes que se seguiram, ela, por sua vez, pareceu ter se esquecido de Gerald. A conquista ainda não estava feita. E o que tem Halliday com isso? Indagou Chris, ainda em surdina. Durante alguns segundos, Miss Darrington não respondeu. Por fim, explicou um tanto contrafeita. Obrigou-me a ir viver com ele e agora pretende abandonar-me. E apesar disso, não quer que eu ande com mais ninguém. Exige que eu more no campo, escondida de todos. E depois declara que sou eu que o persigo e que não é capaz de se desembaraçar de mim. Naturalmente, ele não sabe bem o que quer. Não tem vontade própria. Como é que há de saber o que quer? Espera sempre que os outros lhe digam o que deve fazer. Não faz nada por si mesmo, pois desconhece os seus próprios desejos. É uma verdadeira criança. Gerald olhou para Halliday, observando-lhe as feições flácidas, indicadoras de certa degenerescência. Mas isso constituía nele um certo atrativo. Mostrava uma natureza branda, modorrenta, corrupta, de quem se podia esperar tudo o que se quisesse. E tem alguma autoridade sobre você? Inquiriu Gerald. Já disse que me forçou a ir viver com ele, o que não era de minha vontade. Veio falar comigo e desatou a chorar. Se você visse as lágrimas que derramou... Dizia que não poderia viver se eu não o acompanhasse. Era capaz de ficar ali para sempre se eu não concordasse em partir. Depois procedeu como de costume e agora, que vou ter uma criança, resolveu dar-me 100 libras e mandar-me para o campo. Ora, eu não vou obedecer a ele. Gero lançou um olhar desconfiado. Vai ter uma criança? Interrogou com ar incrédulo. Parecia-lhe impossível uma pequena assim tão nova e tão longe, aparentemente, da ideia de maternidade. Ela o fixou em pleno rosto e naqueles olhos sombrios de iniciada passou uma expressão rápida, cheia de experiência do mal, soturna e indomável. Um dos seus raios atingiu diretamente o coração de Gerald. É verdade, respondeu. Que coisa estúpida. Você não queria? Ah, não, declarou com ênfase. Mas há quanto tempo sabe disso? Há 10 semanas. Durante aquele colóquio, Miss Darrington fitou sempre o seu interlocutor, que depois se manteve silencioso, pensativo. De repente, como que desinteressado do assunto, tornou em tom de ternura calculada. Pode-se comer alguma coisa aqui? O que lhe apeteceria? Gostaria de algumas ostras. Ótimo, vamos às ostras. E fez um sinal ao garçom. Halliday não reparou em nada. Só quando o prato chegou é que ele disse bruscamente. Você não pode comer ostras. Lembre-se de que tomou conhaque. O que é que você tem com isso? Nada, nada, mas comer ostras depois de ter bebido conhaque. Não bebi conhaque. Que atirou-lhe à cara o resto de licor que tinha no cálice. Ele soltou um grito e ela ficou a olhá-lo com a maior indiferença. Por que fez isso, bichana? Exclamou o homem espantado. Gerald teve a impressão de que ele tinha medo dela, mas que gostava de experimentar aquele sentimento. Dir-se-ia deliciar-se no receio e no ódio da amante e fazê-los render, extrair-lhes todo o sabor no meio da excitação que lhe causavam. Gerald imaginava um desses loucos excêntricos, sem deixar de ser divertido. — Oh, bichana! Interveio outro homem que falava com o tom rápido e baixo de Eton. — Você prometeu não lhe fazer mal nenhum. — E não o fiz. — Que vai tomar? Indagou o mesmo. Era moreno, de pele fina, e todo ele denunciava vigor. Olhe, Maxim, tudo menos cerveja preta, respondeu ela. Então, peça champanhe, replicou o rapaz na sua voz delicada e murmurante. Gerald teve, de súbito, o palpite de que aquilo não passava de uma insinuação. Exclamou rindo. Tomamos champanhe? Seco, se lhe agada, sugeriu Miss Darrington, no seu balbuciar de criança. Gerald observava enquanto ela comia as ostras, discretamente, com dedos finos que pareciam estreitar-se nas pontas. Fazia gestos breves e cautelosos, de requintada delicadeza. Krish estava embevecido naquela contemplação, o que sobremaneira irritava Rupert Birkin. Todos tomaram champanhe. Maxim, rapaz russo de faces lisas e coradas, cabelos pretos, era o único que aparentava perfeita calma e sobriedade. Birkin conservava-se abstrato e pálido, muito pouco natural. Gerald sorria sempre, com um brilho de satisfação nos olhos frios inclinados para Miss Darrington em atitude protetora. Esta salientava-se pela sua beleza branda e desfolhada como alguma rubra flor em perturbadora glória. Orgulhosa agora, excitada pela bebida e pela animação dos homens. Halliday perdera as estribeiras. Um copo era o suficiente para o embebedar e para deixá-lo a rir estupidamente. Mantinha, no entanto, certa candura pitoresca que o tornava mais simpático. Nada me faz mais medo, exceto as bauatas, declarou a bichana, levantando de repente os olhos negros, nos quais parecia vogar uma quase invisível chispa de fogo e fixando-os em Gerald. Este soltou uma gargalhada em que tomou parte todo o seu organismo. O balbuciar daquela garota acariciava-lhe os nervos, e os olhos dela, ardentes e perturbados, percorriam o corpo dele, fazendo-o esquecer-se de si próprio e restituindo-o à mais completa liberdade. Não tenho medo de mais nada, repetiu Miss Darrington. Mas de bauatas, ui! E estremeceu, como se a própria ideia delas lhe fosse insuportável. Quer dizer, acudiu Gerald com a meticulosidade de bêbado, que se assusta à vista de uma barata ou receia que ela morda ou faça algum mal? Elas mordem? Perguntou a moça. São asquerosas, sentenciou Halliday. Não sei se as baratas mordem, respondeu Gerald olhando para os circunstantes. As baratas mordem? O importante não é isto. Tem medo da dentada ou é apenas uma antipatia metafísica? Ela continuava a fitá-lo inexpressivamente. Acho as medonhas horríveis, gritou. Quando vejo alguma, fico logo arrepiada. Se subisse em mim, acho que eu desmaiava. Morria até. Espero que tal não aconteça, murmurou o russo. Estou convencida de que morreria, Maxim. Em vista disso, ficam proibidas de passear sobre você, garantiu Gerald, sorrindo com ar de suficiência. Ele compreendia Miss Darrington de um modo estranho. É metafísica, como lembrou o Krish, opinou Birkin. Houve um silêncio. Todos se sentiam constrangidos. Não há outra coisa que lhe dê medo, bichana? Indagou o rapaz russo com aquele acento vivo e elegante que lhe era peculiar. Palavra aqui não, respondeu ela. Tenho medo de algumas coisas, mas não é o mesmo. Ver sangue não me assusta. Não tem horror ao sangue? Exclamou um sujeito de rosto largo e descorado e ar risonho que acabava de se aproximar da mesa encomendando um uísque. Miss Darrington mirou-o com enfado, olhando-o com desprazer. Não tem, na verdade, horror ao sangue? Insistiu ele em tom de brincadeira. Não, não tenho. Mas já ouviu alguma vez sem ser no dentista? Não estou falando com você, respondeu ela com dignidade. Pois devia responder. Como resposta, a bichana espetou-lhe uma faca na mão gorda e branca. O rapaz levantou-se de um salto, soltando uma exclamação de dor. Isso mostra quem é você, concluiu a moça. Raios apartam! Exclamou, ferido de pé ao lado da mesa, olhando com raiva para a agressora. Acabem com isso, ordenou Gerald instintivamente. O rapaz continuava a olhar para Miss Darrington, agora com ar sardônico, mas a inquietação espelhava-se-lhe no rosto flácido e amarelo. O sangue começara a correr-lhe da mão. É horrível, esconda isso, gritou Halliday, tornando-se lívido e voltando o rosto para o outro lado. Sente-se mal? Perguntou-lhe o agredido, que se mostrava solicitamente irônico. Sente-se mal, Julius? Não foi nada, não vamos dar a ela a impressão de que foi uma façanha. Não vamos lhe dar esse prazer, meu caro. É isso que ela quer. Grunhiu Halliday. É capaz de desmaiar, preveniu a jovem, dirigindo-se a Maxim. Então esse levantou-se e saiu com Halliday, a quem segurava pelo braço. Birkin, pálido e aborrecido, contemplara toda a cena sem nada dizer. E o ferido, ainda com o seu ar sardônico, fingia não perceber que tinha a mão ensanguentada, o que era feito de uma maneira muito afetada. Não passa de um grande covarde, disse bichana a Gerald. Tem enorme influência sobre Julius. Quem é? Perguntou aquele. É judeu, sem dúvida. Não o suporto. Não lhe dê importância. Agora, quanto a Julius, o que aconteceu? Julius é o maior covarde que já conheci. Desmaia sempre que pega numa faca. Tem um medo terrível de mim. Todos têm medo de mim, continuou ela. O judeu pensa que pode comigo, pois é o mais poltrão da turma. Treme de medo da opinião alheia. Július é que pouco se incomoda com isso. A coragem de todos eles somada pouco chega para cada um, observou Gerald de bom humor. Bichana concedeu-lhe um lento e vago sorriso. Estava tão bela, corada, cheia de confiança no meio da sua terrível aventura da vida. Nos olhos de Gerald acenderam-se dois pontinhos luminosos. Por que a chamam de Bichana? É por se parecer com uma gatinha? Perguntou. Creio que sim, respondeu ela. O sorriso acentuou-se no rosto de Chris. Parece mesmo, ou melhor, uma panterazinha. Oh, Gerald! Gritou Burke meio enfastiado. Os dois olharam para ela contrariados. Você tem estado silencioso esta noite, Upert, observou Miss Darrington num tom levemente insolente, escudada como se sentia com a presença do outro. Halliday estava voltando. Tinha um aspecto desanimado e doentio. Bichana, disse ele, eu gostaria que você não fizesse mais essas coisas. Oh! E deixou-se cair numa cadeira, suspirando. É melhor ir para casa, lembrou ela. Já vou, mas vocês também devem vir. Dirigia-se particularmente a Gerald. Ficaria satisfeito se viesse, vai ser ótimo. Olhou em volta para ver se descobriu o garçom. Chame um táxi, suspirou mais uma vez e disse. Ah, você vem, bichana? Acompanhe-me todos, vai ser assombroso. Por que você é tão idiota? Exclamou Miss Darrington com ar tranquilo. Idiota eu não sou, venham, vai ser ótimo. Você também, bichana. Você tem de vir, não crie problemas, minha querida. Estou tão bem disposto agora. Você sabe que não pode beber, disse ela formalizada. Garanto que não estou bêbado. Isso é uma consequência do seu procedimento desleal. Obrigado, Libnikov. Mostre-nos o caminho. Não tomou mais do que um copo, explicou o russo com sua fala rápida e acariciante. Apenas um copo. Dirigiram-se todos para a porta. A moça ia junto de Gerald. Parecia deslocar-se simultaneamente com ele, como se formassem uma única pessoa. Gerald percebeu isso, o que o encheu de uma satisfação diabólica, saber que o movimento que fazia a unia completamente a ele. Tinha-a nas mãos, aquela criaturinha ágil, discreta, invisível no andar. Os cinco entraram no carro e lá se acomodaram. Halliday foi o primeiro a subir e refestelou-se no assento do outro lado da porta. Depois foi Bichana, e Gerald ficou junto dela. Ouviram o russo dar instruções ao motorista. Iam todos apertados no escuro, sentindo Halliday suspirar, debruçado para fora. Ouviam o deslizar veloz do carro. Miss Darrington, sentada ao lado de Gerald, parecia fundir-se, passar sutilmente para o corpo dele, como se fosse uma corrente elétrica que o penetrasse em tenebroso fluxo. Todo o seu ser se dissolvia nas veias daquele homem, com uma densidade magnética, concentrando-se na base da coluna vertebral, qual foco de espantosa força. Contudo, a voz dela soava aguda e indiferente, dirigindo-se ora a Birkin, ora a Maxine. Entre ela e Gerald havia, porém, aquele silêncio, e aquela compreensão profunda que se opera no escuro. Depois, ela apossou-se da mão dele e apertou-a contra a sua numa delicada pressão. A escuridão era completa, mas a intenção foi tão nítida que rápidas vibrações atravessaram o cérebro e o sangue de Gerald Krish, fazendo-o perder o domínio de si mesmo. Outra vez, a voz da moça repercutiu como uma campainha, num som vagamente galhofeiro. E, como balançasse a cabeça, as mechas finas do cabelo roçaram pela face dele, pondo-lhes todos os nervos em fogo, qual um contato elétrico e sutil. Mas o centro principal da sua força, de que Gerald era tão orgulhoso, mantinha-se sempre na base da coluna vertebral. Chegaram a um agrupamento de casas. Subiram pelo elevador e logo uma porta se abriu, aparecendo nela a figura de um hindu. Gerald olhou surpreendido, pensando se seria algum cavalheiro, um daqueles indianos que frequentavam Oxford. Mas não, era apenas o criado. Prepare o chá, Hassan, ordenou Halliday. Há quarto para mim? Perguntou Birkin. O oriental respondeu a um e a outro, com um murmúrio de palavras arreganhando os dentes. Gerald ficou indeciso, pois, alto, delgado e discreto como o outro parecia, a impressão que lhe dava era de um gentleman. É o seu criado? Perguntou a Halliday. Tem um aspecto tão distinto. Talvez, mas é porque está usando uma roupa que não lhe pertence. Pode ser tudo, menos elegante. Encontramo-lo na rua, esfomeado. Recolhi-o aqui. Outros lhe deram a roupa. É tudo o que você quiser, menos o que aparenta. A única vantagem que possui é não falar inglês e não compreender o que a gente fala. Deixa-nos perfeitamente tranquilos.
Parece-me sujo, observou o russo com sua voz ciciante.
Daí a instantes, o homem reapareceu no limiar da porta. Que temos? Perguntou Halliday. O hindu mostrou os dentes e murmurou timidamente. Preciso falar com o patrão. Gerald examinou-o cheio de curiosidade. O criado parecia bem, muito calmo, distinto, aristocrático. Era, no entanto, semi-selvagem, abrindo a boca como um idiota. Halliday saiu ao corredor para atendê-lo.
O quê? Ouviram-no gritar. O quê? Que é que está dizendo? Repete. Dinheiro? Para que mais dinheiro?
Seguiram-se confusos sons na língua de Hassan e, por fim, Halliday voltou, rindo-se perdidamente e explicando.
Diz que precisa de dinheiro para comprar roupa branca. Quem é que pode emprestar um shilling?
Obrigado, um shilling é o bastante para comprar toda a roupa de que precisa. Recebeu a moeda das mãos de Gero e foi outra vez ao corredor onde o ouviram declarar.
Ontem eu lhe dei 3 shillings e 6 pence. Não torne a pedir dinheiro e traga o chá sem demora.
Gerald circunvagou os olhos pelo aposento. Era a sala de estar infalível de todas as casas que se alugam mobiliadas em Londres, vulgar e feia. Apesar disso, avultavam algumas estatuetas de negros, trabalhos de madeira esculpida provenientes da África Ocidental. Estranhos e perturbadores. As figuras representadas tinham a aparência de fetos humanos. Um deles significava uma mulher nua, sentada em posição extravagante. Julgar-se-ia submetida a qualquer tortura e exibia um ventre saliente. O rapaz russo esclareceu que ela se encontrava com as dores do parto e que se agarrava à faixa amarrada no pescoço para melhor suportar e ajudar a operação. O rosto da mulher, rudimentar, estranho, sugeriu igualmente a Gerald a ideia de um feto e tinha também uma coisa extraordinária. Mostrava os extremos da sensação física, além dos limites da consciência intelectual.
Não acham um tanto obsceno? Perguntou ele, enfastiado.
Não sei, murmurou Maxim. Nunca definiu o obsceno. Parece-me que as estatuetas são boas. Gerald afastou-se. No quarto havia 1 ou 2 quadros de pintura futurista e ainda um piano de cauda. Imóveis como os que possuem todas as pensões de Londres. Bichana tirara o chapéu e a capa e sentara-se no sofá. Não havia dúvida de que estava como em sua própria casa, se bem que indecisa. Não sabia ao certo qual seria a sua posição. Por enquanto era Gerald o homem a quem ela pertencia, mas não tinha confiança na maneira como os outros admitiriam o fato e tentava encontrar uma solução. Resolvera lançar-se naquela aventura. Até agora ninguém lhe havia oposto obstáculos. O rosto estava corado, só de pensar na possibilidade de uma luta. O olhar era pensativo, mas resoluto. O criado entrou com o chá e uma garrafa de licor, depondo a bandeja numa mesinha de fronte do divã. Bichana, disse Halliday, sirva o chá. Ela não se mexeu. Não quer? Perguntou o dono da casa, já fora de si. Não estou aqui nas mesmas circunstâncias dos outros tempos, elucidou ela. Vim apenas porque esses senhores me pediram, e não por sua causa.
Você faça o que quiser, minha querida Bichana. Não a obrigo a coisa alguma. Disponha dessa casa como quiser. Já lhe disse muitas vezes. Miss Darrington não deu resposta, mas, silenciosa e reservadamente, pegou no bule. Sentaram-se todos e tomaram chá. Gerald verificou que entre ele e ela continuava a existir aquela forte atração sentimental. Porém, como a moça permanecia calada e alheia, indicando que tudo ia tomar um novo rumo, o rapaz ficou um tanto perplexo perante uma nova onda de calor e amabilidade. Como chegaria a tornar-se seu amante? Que era inevitável, isso ele sentia. Deixava-se arrastar pela corrente que os unia um ao outro. A perplexidade era apenas superficial. Haveria novos protestos. Bastava deixar-se impelir. Nada os poderia deter.
Birkin levantou-se. Pouco faltava para uma hora da manhã. Vou me deitar, disse ele. Gerald, telefone amanhã de manhã, ou melhor, eu telefonarei para você.
Combinado, respondeu Chris.
Birkin retirou-se da sala. Logo a seguir, Halliday convidou Gerald, em tom persuasivo.
Passe a noite aqui, fique conosco.
Não cabe toda a gente aqui.
Cabe! Há mais três camas além da minha. Fique se quiser. Gosto tanto de ver a casa cheia.
Mas só há dois quartos, interveio Miss Darrington, muito fria, quase hostil.
E Rupert está aqui.
Bem sei que são dois os quartos, redarguiu Halliday com aquela maneira estranha de falar.
E que tem isso?
Sorria alvarmente e falava apressado, cheio de convicção.
Julius e eu ficaremos juntos, disse o russo, discreto e sutil.
Halliday e ele eram amigos desde os tempos de Eton.
É simples, afirmou Gerald, erguendo-se e estirando os braços.
Depois vou examinar outra vez uma das pinturas. Suas pernas se entumeciam com um vigor elástico. O peito, distendido como o de um tigre, era percorrido por uma espécie de fogo. Sentia-se orgulhoso de si mesmo.
Miss Darrington levantou-se também. Lançou a Halliday um olhar sinistro, que trouxe ao rosto do homem um novo sorriso estúpido e satisfeito.
Depois, abandonou a sala com um cumprimento de boa noite geral e cerimonioso. Houve um breve intervalo. Ouviu-se uma porta que se fechava e, por fim, Maxine disse, sempre com a mesma voz requintada.
Perfeitamente.
Olhou para Gerald com certa intenção e acrescentou curvando-se.
Tudo corre bem. Esteja à sua vontade.
Chris fitou-o. Viu-lhe a face lisa, vermelha, suave. Os olhos estranhos e maliciosos. E pareceu-lhe que as palavras do russo, débeis e distintas, lhe soavam mais no sangue do que nos ouvidos.
Tudo corre bem? Perguntou.
Sim, sim, às mil maravilhas, confirmou o russo.
Halliday continuou a sorrir e não disse nada.
De súbito, a jovem reapareceu à porta e a sua carinha infantil parecia taciturna e indignada.
Sei que me querem apanhar, declarou com arrogância. Mas pouco me importo que me apanhem.
Deu meia volta e desapareceu outra vez. Vestia um robe de seda vermelha amarrado em volta da cintura. Tinha um aspecto tão frágil, quase comovente, de criança. Entretanto, o clarão sombrio dos seus olhos fez Gerald mergulhar numa escuridão tremenda de que ele próprio se assustou. Os homens acenderam novos cigarros e conversaram com naturalidade.